Boa noite aos queridos colegas que fazem o estudo transversalidades, uma parte avançada da matemática simbólica. Hoje temos uma aula muito bonita e com filmes, com livros, várias ilustrações importantes e uma homenagem ao nosso querido escritor Luiz Fernando Veríssimo, que está na UTI. Neste momento aqui em Porto Alegre. Hoje os livros que veremos são livros dele. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton fará a resenha tão esperada, né? Nossa, a resenha. O professor Clailton, eu sei que o senhor tem ciência do quanto a sua resenha é esperada, quanto ela é valorizada pelos colegas e por aqueles, a maior parte que não pode acompanhar as aulas aqui ao vivo. Eu agradeço sempre o seu trabalho. Por favor, fique à vontade, pode iniciar.
Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula ocorreu no dia 12 de agosto, o tema foi similitudes. É comum encontrarmos pessoas que têm certa propensão a buscar elementos como amor, paz, realização existencial, e elas querem isso para os outros também que estão próximos. Uma das ilustrações da aula foi um gráfico. Ele mostrava o caminho de uma pessoa, a distância que pode existir entre o local em que ela se encontra e os elementos que ela almeja. A pergunta que surge é: onde as similitudes se encaixam nessa busca por coisas melhores que, porém, estão distantes? Similitudes se referem a algo acessível, presente em nossas vidas e também similar, semelhante ao que buscamos, mas que por algum motivo não conseguimos alcançar. As similitudes são como escadas semióticas para se chegar tão próximo quanto possível daquilo que reconhecemos como melhor. Não há certezas, mas é um caminho promissor, é um recurso. Não podemos deixar de mencionar são os cuidados. Da mesma forma que podemos criar pontes para cima, a falta de critérios e de cuidados podem nos levar para baixo se criarmos conectivos para isso. Se uma pessoa almeja alcançar uma área onde se encontram, por exemplo, anjos, um amor sem fim, seres sublimes, Nossa Senhora, Jesus, Deus, talvez seja possível encontrar muito disso em coisas que ela já vive, no sorriso de uma criança, nas folhas que balançam em uma árvore, esses elementos do cotidiano. São coisas que lembram isso que ela busca, são similares. E viver um pouco disso talvez seja promissor, inspire, incentive, mostre que há caminho, que é possível. Devemos estar atentos a elementos ligados à ambivalência, a paradoxos. Uma área pode ter, a um só tempo, muito do que buscamos e também muito daquilo que não queremos mais, que não desejamos para a nossa vida. Outra questão se refere às áreas que estão muito distantes, que muitas vezes a própria EP considera impossível de alcançar. Então, trabalhamos com elementos mais próximos. Com as similitudes, pode ser possível viver muito do que se almeja com os elementos, os recursos que já temos disponíveis. Áreas de similitudes podem criar pontes, podem ser conectivos com aquilo que se busca, podem fazer migrar elementos, criar vínculos. É possível ir muito longe com as similitudes, mas nem sempre será possível retornar. Portanto, o estudo da EP, os cuidados, o respeito, ética, epistemologia, historicidade, tudo isso deve estar sempre em dia. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, pela oportunidade que o senhor nos dá de rever a aula passada e de fazer ajustes. Eu já fiz anotações aqui enquanto ouvia A sua resenha. Bem, alguns de vocês acompanham desde muito tempo, são essas aulas avançadas e sabem que sempre no início os alunos recebem um presente inspirador. Já passeamos por muitas escolas musicais, né? Já vimos o chorinho, o samba, tango, música caribenha, jazz frequentemente, né? E na música clássica, então, foi durante muito tempo, toda aula tinha música clássica, com explicações desde a partitura até o arranjo, muitos aprofundamentos. Também passamos pelo teatro experimental, vimos muitas coisas. Hoje vamos homenagear uma música que é uma mescla, ela surge, ela traz um pouquinho daquela musicalidade dos Apalaches. Traz um pouco do blues também, do folk celta. Folk celta vem lá da Escócia, lá da Irlanda, lá do norte da Europa. Aquelas lindas baladas inglesas. E essa música, ela caiu no agrado não apenas do sul dos Estados Unidos, mas praticamente no mundo inteiro. Aqui no Brasil, chega e influencia fortemente a nossa música sertaneja. Eu me refiro ao country. E hoje eu quero, nessa homenagem que nós vamos prestar ao country, ela é muito bonita, porque ela traz uma das músicas que é talvez o próprio hino da música country, que é Gentle on My Mind, né? Quer dizer, gentilmente, suavemente na minha mente, no meu coração. Essa é uma canção que surgiu em 67, do John Hartford, e ela, na verdade, ela se torna muito conhecida com Campbell, né? Do Glen Campbell. Onde vocês encontrarem, vocês verão que ele sempre surge ao lado da música. Pois aqui, nesta ilustração que vocês verão agora, um momento raro, tem um dos principais organizador, compositor, músico do country, que é o Carl Jackson. E ele vai interpretar essa música com essa moça muito bonita, a Ashley Campbell. A Ashley, ela é filha do Glen Campbell, que é o homem que popularizou essa canção no mundo inteiro. Ela é muito bonita. Aqui a Ashley toca o banjo, vocês verão, típico, né, da música country. E o Carl Jackson faz um solo belíssimo ao violão. É um dos programas mais populares que eles têm nos Estados Unidos. É um programa de plataforma, né, que você assina com músicas. Muito bonito.
Well, I dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a rough and cold pile and a dirty hack a low across my face. Through cut tans round the tin can, I pretend to hold you to my breast and fight. You're waving from the back roads by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. On my mind.
Ashley, ela é filha. Essa menina deve ter uns 40 anos hoje. Ela é filha do Glenn Campbell, que era um grande amigo do Carl Jackson, tocaram muito juntos, fizeram composições, arranjos, e aqui ele presta também um agradecimento ao pai da menina cantando com ela. Ela é muito conhecida hoje nos Estados Unidos, é uma cantora, compositora, arranjadora, muito conhecida. Hoje prestamos a nossa homenagem ao Carl. Vamos então agora a nossa aula de hoje. Pronto. O nosso trabalho de hoje sobre transversalidades é um trabalho que inicia com uma homenagem a Luiz Fernando Veríssimo, um dos nossos mais queridos autores, que neste momento está num dos hospitais aqui da capital gaúcha, na UTI. Vamos iniciar com uma ilustração do Luiz Fernando Veríssimo. Ele conta sobre um homem que faz uma confissão. Este homem diz que tudo na vida dele parece que ele sempre chegou atrasado para as coisas, nunca chegou a tempo. Esse texto está no livro Em Algum Lugar do Paraíso, de Luiz Fernando Veríssimo. Vamos então ao texto. Disse o homem: fiquei velho na época errada. Toda a minha vida foi assim. Cheguei às diferentes fases da vida quando elas já tinham passado. E perdido as suas vantagens. Ou antes de adquirirem vantagens novas. Passei a minha vida com aquela impressão de quem entrou na festa quando ela já tinha acabado. Ou saiu quando ela ia ficar boa. Veja você a infância. Houve um tempo em que as crianças, assim da minha classe, eram tratadas como príncipes, como princesas. Está certo, elas também apanhavam muito, mas havia as compensações. Geralmente uma avó morava junto ou morava perto e as consolava com colo e doces. E as mães não trabalhavam fora, nem faziam academia ou tsautsé qualquer coisa. Ficavam em casa, inventando maneiras de estragar os filhos. Você alguma vez teve roupa de veludo? Eu também não. Sou da geração pós-veludo e pré-jeans. Às vezes eu olho fotografias daquelas crianças antigas com roupas ridículas, golas rendadas e babados, e me dá uma inveja. Aquilo sim era a maneira de tratar a criança. Acho que a minha geração deu no que deu porque nunca usou roupa de veludo ou cacho nos cabelos. Outra coisa, psicologia. Fui da primeira geração criada com psicologia. Nada de castigo, e sim conversa. Ele rabiscou toda a parede? Ora, está tentando expressar alguma coisa. Usou o batom da mãe? Cuidado, uma surra agora pode gerar um trauma para toda a vida. Também fui da primeira geração que, com a invenção da calculadora de bolso, não precisou mais decorar a tabuada. Resultado, cresci sem a noção de duas coisas importantes: o pecado e a matemática. Cheguei tarde à infância e muito cedo à adolescência. A revolução sexual começou exatamente um dia depois que eu casei com a minha mulher, porque era a única maneira de poder dormir com ela. Nos casamos um sábado, a revolução começou no domingo. Ainda tentei desfazer o casamento, já que não precisava mais, mas não deu certo, estava feito. Se a Lúcia, a mulher do Luiz Fernando Veríssimo, leu isso, ele passou apuros em casa. Minha adolescência foi um martírio. Me lembro dela como uma única e interminável tentativa de desengatar sutiãs. Os sutiãs eram presos atrás de mil maneiras: ganchos, presilhas, botões, solda. Você precisava de um curso de engenharia. Uma namorada minha usava com uma fechadura, com combinação COF, juro, 17 para a esquerda, etc, etc, etc. Eu pensava ser um jovem adulto sério, engajado nas melhores causas, talvez até um ativista político, um guerrilheiro. Quando cheguei à idade, os jovens adultos estavam cuidando das suas carreiras, das suas carteiras de ações. Fui da primeira geração que, quando falava em ir para as montanhas, queria dizer para o fim de semana. E a última, que ainda usou a palavra alienação, mas já sem saber bem o que queria dizer. Tudo bem, pensei. Vou me preparar para a velhice e os seus privilégios, com a minha pensão e os meus netos. Mas a previdência já está quase quebrada e a minha aposentadoria é uma piada. E meus netos, quando me olham, parecem estar me medindo para um asilo geriátrico. E há meia hora que eu estou aqui chateando você com toda essa conversa e você ainda não se levantou para me dar o seu lugar. O garoto então me disse: Pô, qual é, coroa? Esse negócio de dar lugar para velho já era. Então eu suspirei. Eu não disse? Também cheguei tarde à velhice. Luiz Fernando Veríssimo. Esta é uma bela introdução ao nosso trabalho de agora. No nosso trabalho veremos isso: perda de elementos temporais. Perda de elementos espaciais. Eu sei que numa sociedade organizada, de serviços, industrial, as coisas são medidas e pesadas de tal sorte que nós parecemos estar no lugar certo, no momento certo, nessas ocasiões. Mas isso é a pauta social, não é a pauta necessariamente existencial. Existencialmente, para muitas coisas nós chegamos antes. Para muitas coisas não aparecemos. Para muitas não aparecemos porque achamos que não estamos ali. E estamos. Só que às vezes, depois que tudo já ocorreu. Como na crônica do Veríssimo. Esses elementos, eles não são a exceção. Há muitos filmes sobre isso que ilustram, não é? A pessoa perde o trem, a vida dela é toda diferente. Há muitas séries aí que vocês encontram na plataforma ilustrando referências assim, livros, crônicas, contos. Millôr Fernandes brincava muito com essas crônicas sobre essas perdas de compasso, o descompasso da existência, que para ele era o próprio compasso como as coisas deveriam funcionar. É um estudo delicado. Muitos, por não compreenderem isso, forçam os ponteiros do relógio. Fazem com que fabricam sintomas que surgem nos nossos consultórios na forma de perdas, de faltas, de frustrações por não terem alcançado determinadas coisas e não compreendem que às vezes esse é o próprio compasso da vida. Esse é o próprio sopro da brisa da nossa existência. Muito mais inexato do que exato. Muito mais poesia do que ciência. A própria ciência como poesia. Alguns aprendem essas lições e vivem mais tranquilos. Outros não aprendem, nem querem, aliás, que possa ser diferente do que os relógios apontam. Então, toda a vida da pessoa é esquadrinhada. Você sabe o quanto uma pessoa está atrelada ao relógio dos homens pelas referências que ela faz. Por exemplo, meu tempo passou, não posso mais agora isso, aquilo, aquilo outro. Às vezes ela se refere a algo que de fato ela não poderá fazer. Jogar futebol na praia com a garotada aos 70 anos pede certos cuidados. Mas para muitas outras ela pode dançar, pode namorar, pode passear, pode ler, pode ajudar outros, pode. É uma questão de compreensão em tudo isso, não é? Vamos a uma primeira ilustração de aprofundamento em torno do que estamos tratando. Essa ilustração é de um garoto. Ele terminou esse filme que vocês viram agora, com 18 anos, The Optimist, de John Marvin. Esse filme tem 10 anos, foi de 2015. Observem a maravilhosa ilustração que ele faz com essa moça que tem um livro nas mãos. O jogo de luzes e contrastes é memorável, não é? E há toda uma simbologia e também há 10 anos fazer um filme como esse implicava uma série de dificuldades. Vocês verão, a técnica que ele usa é bastante rara e muito interessante. Essa menina tem um livro. Observem o que se ilumina e o que não é iluminado nesta crônica. Muito bonita, singela e que serve agora para aprofundar os nossos trabalhos hoje. o mundo que ela vive, que é iluminado, que nós percebemos, fica bastante reduzido, não é? Só no espaço que é iluminado. O livro, no entanto, os livros conversam entre eles, fazem ligações e pontes. Provavelmente, a cada segundo das nossas vidas, a cada minuto, milhares de coisas passam ao nosso redor, das mais diferentes maneiras. Dependendo da intencionalidade, do que damos atenção, dependendo do que sentimos, às vezes são coisas diferentes. A atenção é dirigida para um lugar, a sensação para outro. E às vezes outros elementos ainda surgem da espiritualidade, de outros postos existenciais. Aqui há uma síntese mostrando o que de fato ela vivencia, os problemas que ela tem quanto a isso, e principalmente o que acabamos de falar. O entendimento em torno de coisas que já passaram, que já foram, que virão, que são, que não são, que estão em outros lugares. Vamos traduzir isso. Vamos fazer uma tradução disso para o português, está bem? Olha, nas nossas vidas, ao longo das nossas vidas, situações nas quais, às vezes, alguém chega. E quando chega em nossas vidas, às vezes, chegou mais cedo. Não era o momento. Não era o momento, não é que não era o nosso momento. Às vezes não era o momento das coisas poderem acontecer. Às vezes não é o momento da outra pessoa, ainda que estejamos prontos para uma amizade, para um trabalho partilhado, para outras coisas. Outras vezes é o momento, sim, só que os lugares estão trocados. Às vezes o outro está no meu lugar, não eu no lugar do outro. Há muitas dessas equivocidades e desses elementos. E sabe como é que se arruma isso? Uma das respostas muito pontuais para a nossa época é: nós não arrumamos isso. Elas já estão arrumadas pela maneira como elas ocorrem. O entendimento em torno disso e como aprender a lidar com isso talvez seja mais interessante, pode libertar muitas pessoas que vivem presas a um desejo que só vai aprisioná-las dentro de tensões e angústias e muito mais. Se certas coisas já passaram, se certas coisas surgiram como fragmentos, se dissolveram, viraram outras, e podemos vivê-las dessa forma, compreendê-las, juntar para que possamos fazer composições de outra ordem, ora, isso se traduz muitas vezes em sabedoria. Há estudos profundos que podemos fazer sobre isso. Em uma outra obra, Poesia numa Hora Dessas, uma pergunta, de Luiz Fernando Veríssimo, ele nos dá inúmeras ilustrações sobre isso. Num dos desenhos lindos que ele fazia, publicou tantos aqui, primeiro no nosso jornal estadual A Zero Hora, depois em jornais pelo país, em revistas, semanários, etc. Numa dessas pequenas historinhas, com apenas três quadros, dois conversando e olhando para o espaço sideral, para as estrelas. E um diz: "Eu fico angustiado com a transitoriedade de tudo." Ao que o outro vai responder: "Eu também já senti isso, mas passou." É tão transitório que até isso passou. Em outro momento, ele brinca com os nossos amigos e colegas da física, quando nos mostram exatamente isso, que provavelmente o universo tal qual está constituído é muito mais vivenciado por fragmentos, por pedaços, por coisas que já nem existem, do que por uma matemática exata de números inteiros. Diz a mecânica quântica, escreveu Luiz Fernando Veríssimo, que as partículas atômicas se comportam de um jeito quando são observadas e de outro quando estão sós, como aliás todos nós. E quem nos assegura que o universo que está aí não é como Aí está quando ninguém está olhando. E que quando os astrônomos se viram no telescópio para a prancheta, o que o universo não fará? Talvez uma careta? Mais adiante, ele volta ao mesmo texto que acabamos, texto parecido que acabamos de ler na outra obra dele. Ele diz, primeiro ele suspira e diz, ah, aqueles anos 60. Eu com dor de cotovelo e muito mais cabelo, ouvindo a Celi Campelo, tomando uma cuba com gelo e pensando em como eram bons os anos 50. Quando se tinha lembrança distinta, que bom mesmo foram os anos 40, embora menos claro do que os anos 30. Hoje eu não consigo pensar assim, por mais que eu tente. Ah, como eu era nostálgico antigamente. Luiz Fernando Veríssimo lida com humor, com algo que provavelmente muitos não levam assim, com essa poesia toda. Para muitos, esse descompasso da existência com relação ao compasso que uma sociedade industrial de serviços, que foi nas últimas muitas décadas, nos 2 últimos séculos, muito ilustrada por socialismos e capitalismos, tentando configurar a alma humana por outros caminhos, muitos entraram nessas pautas. Só que a alma humana, o coração humano, às vezes parece funcionar com isso. Na maior parte das vezes, não. Querem um exemplo concreto disso que eu estou falando? Muitos são terapeutas aqui nesse curso, né? Nós temos médicos, temos psicólogos, pedagogos, teólogos, filósofos clínicos e colegas de outras áreas também. O que vocês veem nos consultórios? Olhem a natureza da queixa que muitos trazem. Essas queixas não dizem respeito a inadequações, não dizem respeito a perdas, não dizem respeito a frustrações, angústias, ansiedades. Boa parte disso é uma tradução do que estamos falando. De não ter podido alcançar tal coisa, de não chegar a tempo, ou de quando chegou não encontrar, etc. Ora, não parece então que estamos conversando sobre descompassos de relógios existenciais e de lugares existenciais? O que acontece se uma sociedade de serviços industrial começar a entender estas outras coisas e começar a ajustar, então, a ajustar-se, não querendo impor, também não querendo que seja imposto alguma outra coisa, mas que se ajustem determinados elementos? Não seria mais razoável para essa criatura tão cheia de vontades e sonhos? Como colocou uma vez Shakespeare, né? Nós somos tão repletos de sonho que às vezes o melhor é dormir. De fato, temos muitos sonhos, não temos? O nosso pensamento voa em tantas direções. Então, não seria mais razoável um novo acordo existencial entre essas questões todas? Esta obra que veremos agora, ela é belíssima e é uma ilustração sublime para o que estamos tratando aqui. Ela vem lá da Polônia. Essa obra, ela é chamada Vinda. Em polonês é elevador. Aliás, o filmezinho todo se passa dentro de um elevador, não é? E ela foi feita por dois jovens cineastas e atores, que é o Michał e o Tomasz. Que o Tomasz, aliás, é o ator que vai fazer a interpretação aqui. Thomas é um garoto que conseguiu um posto muito alto no trabalho dele, vocês verão pelo elevador e pelo terno que ele usa, que ele conseguiu isto. No entanto, a vida dele se passa em outro âmbito, e é esse âmbito que nós veremos. Observem, por favor, os encontros e desencontros em tempos fragmentados e em desejos fragmentados, em experiências fragmentadas. Observem como isso é a pauta, nos dando uma lição do quanto nas nossas vidas pode estar neste momento sendo desperdiçada por simplesmente o um não entendimento disso. Alguns só conseguem viver as coisas por números inteiros. A matemática não pode, não há raiz quadrada, não há também efeitos multiplicativos, nem frações e outras coisas. Não há a curvatura, só há ângulos retos. Não que não se possa viver assim, é trabalhoso, difícil, mas é como alguns vivem, exigindo um grau de perfeccionismo, um grau de purismo que dificilmente combina com a vida. A vida tem esse purismo, tem essa pureza, tem essa profundidade, mas nas suas equações que vão muito além disso. E o reducionismo em torno desses fatores faz com que alguns vivam de todas as coisas o que é o mínimo, e às vezes insatisfatório para poderem se desenvolver. Aqueles que aprendem o fator da incongruência, o fator fragmentado do tempo que já passou, o tempo que não veio, o tempo que talvez virá, ao mesmo quanto ao espaço, talvez tenha melhores oportunidades existenciais de se desenvolver com paz, com sabedoria. Mas mesmo aqui é preciso todas as prudências, cuidados éticos, filosóficos e outros.
Do góra. Rano dół, wieczorem góra. I znowu rano dół, wieczorem góra, rano dół, wieczorem góra. Ale już niedługo. 5 lat studiów z zarządzania w biznesie. 6 lat w firmie na 5 różnych stanowiskach. Junior, młodszy specjalista i specjalista w pierwszym roku. Piwo w barze to 12 złotych. Ludzie z roku w jeden piątek potrafili wypić średnio 5. W miesiącu daje to 20,
Felicja!
w roku 240 razy 11 lat,
Dzień dobry. Dzień dobry.
razy 12 złotych, to...
O, przepraszam pana bardzo, mąż gorzej widzi.
A, niech piją dalej. A ja zaraz zmieniam oddział i będę mógł się...
Esse breve filme Elevador começa nos mostrando, não se preocupem com o idioma polonês. Deixemos a nossa atenção aqui para outros aspectos. A história começa com as reflexões dele no elevador, agora que ele alcançou o posto mais alto no trabalho dele, está com terno, gravata. Observem como ele se relaciona com o que há ao redor, não é? Com as pessoas que estão ali. E observem o que vem agora, fora deste parâmetro, fora desses aspectos, com o mesmo rapaz, com o Thomas. Vamos ver ele fora desta cronologia apertada, desse elemento social, industrial e existencial, que é parte das nossas vidas, mas que talvez esteja ocupando um lugar muito amplo para a vida de muitos. Vamos ver.
Sylwestra.
Marcel.
Mógłbyś mi pomóc? Dzięki.
Tak, no przecież już... powtarzałem wiele razy. Co tu jest niejasne dla ciebie? Dobra, czekaj.
Elevador, o mundo deste rapaz, o mundo que ele vivencia, a dimensão do mundo. Eu sei que alguns acharão isso um exagero. O mundo não pode ser do tamanho de um elevador. Será que não? Para alguns, o mundo de um elevador é maior que o próprio mundo que geralmente habitam. Os encontros e desencontros que ocorrem ali. Sabemos, por aproximação, a dimensão do mundo de alguém quando acompanhamos a historicidade dessa pessoa. É uma aproximação, não é uma exatidão. Ali nós vemos, por exemplo, os personagens que habitam, as sensações, emoções, relações, o que leu, o que sabe, o que viu. Não é? Quando você recebe a pessoa no seu consultório, como foi a sua semana? O que aconteceu? Alguns se apressam e dizem nada, não aconteceu nada. Está tudo igual. Então, não tem nada para contar. Eu trabalhei, eu fui até, eu fui ver lá a minha tia, depois eu voltei para minha casa. Foi isso. É maior ou menor que um elevador? Ou é igual a um elevador? Às vezes isso que a pessoa fala não corresponde ao que ela viveu, foi muito mais, e às vezes muito menos. Quando esses dois jovens cineastas nos propõem, olhem, vejam, aqui está o mundo de uma pessoa, parece que quando ele encontra a menina, o mundo flui e ele tem vida. Fora disso, não aparece nada. Ele espera por isso, pela irreverência dela, pela jovialidade dela, ele que às vezes se parece com isso e muitas vezes não. Muitas das nossas experiências podem ser exatamente desta forma, feitas por fragmentos. Quando encontramos os fragmentos, parece que vivemos ali 10 anos. Todo o tempo que houve o afastamento, que você não viu, não aconteceu nada com relação a isso, pareceu tão pouco. Às vezes é assim. O que confirma essa experiência fragmentária do tempo, fragmentária do espaço, fragmentária da existência. E por mais que alguns se esforcem em juntar tudo isso em um corpo único, esquecem que às vezes podem estar matando toda a experiência, ficando com uma caricatura dela, achando que essa caricatura é a representação exata de tudo aquilo. Por vezes é. Mais adiante, Luiz Fernando Veríssimo escreveu: Eu tentei dizer quanto te amava. Aquela vez, baixinho, mas havia um grande berreiro, um enorme burburinho, e pensando bem, um berçário não é o melhor lugar. Nós dois de fraldas, lado a lado, cada um recém-chegado, você sem poder ouvir, eu sem saber falar. Tentei de novo, lembro bem, na escola. Com um PS num pedido de cola, interceptado pela professora, feito um gavião. Eu fui parar na diretoria, enquanto você, desalmada, na curta, ria. Curta é a vida, longa é a paixão. Essa história vai longe, vai bem longe. Toda ela movida por fragmentos, observem bem, como em os encontros no elevador. Numa festinha, ah, suas festinhas, disse tudo. Te adoro, te venero, na tua frente eu fico mudo. e você tomando uns goles de um silencioso hi-fi. Só mais tarde eu atinei, cheio de Cuba e amor me enganei. Tinha tudo, tinha dito tudo para o senhor, seu pai. Gravei em 20 árvores, 40 corações, o teu nome e o meu, flechas, palpitações. No mal me quer, bem me quer, dizei-me, dizimei todos os jardins. Resultado, sou uma pessoa pouco grata. Corrida aos gritos por ambientalistas e afins. Recorri desesperado a um gesto obsoleto. Se não me seguram, faço um soneto. E não é que fiz, e até com boas rimas, mas você nem ficou sabendo. Ele continua inédito, por você plangendo, mas fui premiado num concurso em Minas. Comecei a escrever com pincel e piche, em muros brancos, o asseio que se lixe. Todo o meu amor para a sua ciência. Fui preso e fichado. Dias e mais dias interrogado. Era PC, PCdoB ou outra dissidência? Te escrevi com lágrimas, então, suor e mel. Você devia ver o estado do papel. Uma carta longa, linda e passional. Como resposta, nenhuma cartinha, nem um cartão, nem uma linha. Vá se confiar no Correio Nacional. O Luiz Fernando Veríssimo está nos contando são fragmentos. Talvez alguém ouvindo isso pense, mas a relação dele com a esposa, com o marido, com os filhos não é uma relação de fragmentos, uma relação inteira. Quando vai para o trabalho, sabe que tem uma casa para voltar, sabe que vai encontrar pessoas, não é fragmentada. Não é fragmentada. Considere que os encontros e os desencontros são pequenas vivências, como notas musicais, pontuadas pelo silêncio, para fazer sentido, para dar o tempero, para mostrar a marcação. Não é assim que provavelmente são as vivências? Vamos para o trabalho, esquecemos que temos filhos, netos, esposas e maridos. Eventualmente lembramos, depois os reencontramos. Ah, uma sociedade como a nós edificamos, elas podem fazer-nos pensar, bom, mas estará lá, da mesma forma como Deus fez, parados, congelados. Até que cheguemos em casa, eles voltam a se mexer. Uma utopia completa. Claro que não é assim. Estão se mexendo todo o tempo. Nós nos afastamos. Eles continuam vivos, continuam interagindo, aprendendo, chorando, vivendo. E quando voltamos, às vezes, somos muito pequeninos perto do que eles viveram naquele dia. Às vezes até atrapalhamos, não é? Outras vezes não, somos esperados com amor, etc. Vejam fragmentos. A existência sugere isso. Mas não é assim que sugere uma sociedade de serviços. Industrial planificou essas coisas, colocou sobre réguas. Ah, com uma serenata, sim, uma serenata, como as do tempo de Cabocla Ingrata. Me declararia, respeitando a métrica, ardor, tenor, calçada enluarada. Havia tudo sob a sua sacada, menos tomada para minha guitarra elétrica. Decidi então botar a maior banca e escrever no céu com fumaça branca. Te amo, assinado e meu nome bem legível. Já tinha avião, coragem, brevê, tudo para impressionar você. Veio a crise do petróleo e faltou o combustível. Ontem, finalmente, cheguei ao seu ouvido. E na discoteca, em meio ao alarido, despejei o meu pobre coração. Falei da devoção há anos entalada, e você disse: com essa música não escuto nada. Curta é a vida, longa é a paixão. Na velhice, num asilo, lado a lado, em meio a um silêncio abençoado, te direi tudo o que eu queria, meu bem. Meu único medo é que então, empinando a orelha com a mão, você me responda, hein? Dois estão olhando para um céu estrelado, simplesmente considerando as estrelas. E aí um diz: o infinito, ah, o infinito, que coisa. O outro fala: é exatamente o que eu sinto, mas só não consegui expressar. Vamos retornar para aprofundar o trabalho, a obra do elevador.
Dobra, to ja kończę na razie. Hej, cześć. Hej.
Hej.
Nie za wcześnie. A mówiła, która jesień dokładnie? Fajnie masz ten maszynicz, to pasuje do reszty.
Dzięki. A ty skąd odmiana?
Bo ja próbowałem zrobić raz sushi, ale to w ogóle nie wyszło tak, jak już stwierdziłem, że lepiej będzie, gdzie po prostu pójdziemy. Dobrze, że nam się to uda zabrać wszystko już dzisiaj, to będzie zgłoszenie.
No, pewnie.
O, hej!
Hej!
W końcu się udało.
Prowadzisz się?
Tak, no, dostałem awans i w końcu dali mi kredyt.
Gratulacje.
Czy to już wszystko?
Tak, tam chyba zostały jeszcze jakieś ostatnie paczki dosłownie, ale to już na raz je zabierzemy, nie? Dzięki.
A história não terminou nada bonita, não é? Não terminou nada bem. Mas não precisa terminar assim também, nas nossas vidas, não. Alguns aprendem que os fragmentos hidratam mais do que os números inteiros, que pequenas gotas que o orvalho é mais do que suficiente para hidratar a alma, para hidratar o coração, que um gesto muito pequenino, um bom dia para alguém, um abraço em alguém, Uma mensagem, tenho saudade, com uma florzinha do lado. Pequenos fragmentos, para alguns, hidratam muitíssimo. Viciados nas interezas das coisas, achando que precisam muitíssimo, caminhões de pipas de água, enquanto um copo d'água pode matar muitas vezes a sede, alguns ignoram os pequenos copos d'água, as gotinhas do orvalho, a chuva que cai. Precisam de muitas coisas, muitas quantidades de tudo, e ainda com a ilusão de que isso vai se constituir o cronograma social, que uma vez atendido lhes dará tudo. Às vezes sim, algo meio lotérico. Muito mais promissor é entender o funcionamento da alma humana, de cada alma humana, de cada singularidade, e observar esses fragmentos que, uma vez vivenciados, podem hidratar muitíssimo. Muitos morrem pedindo amor, pedindo reconhecimento, pedindo carinho, pedindo parcerias, pedindo humanidade, pedindo coisas que a alma muitas vezes tem para dar. Mas a quantidade que eles imaginam que precisam e da maneira como eles imaginam que precisam, às vezes destoa completamente. Pedem pelo mais profundo desconhecimento de suas próprias essências. Para alguns desses que morrem assim, poderiam viver se tomassem um copo d'água daquilo que tanto buscam. Se inspirassem, não precisava ter nem a flor, o aroma dela para alguns, o fragmento já seria o suficiente. E por ignorarem isso, levam uma vida como mendigos, desesperados, sempre à procura, sempre quebrando as coisas, sempre maltratando e sendo maltratados. Uma pena. Na vida não precisa acabar com esse livro, como esse filme do elevador. Nada disso. Muitos que compreendem isso conseguem dimensionar isso de outra forma. Na parte avançada da obra, Luiz Fernando Veríssimo nos mostra dois, de novo, olhando para as estrelas lá no céu. E um deles pergunta, os dois olhamos lá para as estrelas, a noite estrelada, e um pergunta: haverá Brasil em outros planetas? E por último, encerramos as nossas citações. Dois conversa. Você não concorda que a vida é boa? Em termos relativos, sim, responde o outro. Como assim, em termos relativos? Ué, comparada com a morte, por exemplo. Luiz Fernando Veríssimo.